Olá, o meu nome é Luiz Felipe de Alencastro. Eu sou professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e coordenador do Centro de Estudos do Atlântico Sul, da mesma escola. Eu vou apresentar aqui algumas reflexões sobre a crise gerada pelo bloqueio do Canal de Suez, contextualizando a história do canal e fazendo algumas análises sobre as perspectivas futuras do canal e da navegação que passa neste ponto do planeta. O material que eu utilizo aqui faz parte da disciplina de História e Economia Marítima que eu darei nas próximas semanas na escola e faz parte também da pesquisa que eu integro junto com pesquisadores da USP, pesquisadores da Universidade de Paris, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e da Universidade de Dakar, no Senegal, sobre o tema de cultura e história transatlântica. O Canal de Suez tem uma longa história que daria para subir até o tempo dos faraós, quando havia já um canal parecido, num dos afluentes do Nilo, similar, e, na realidade, ele começou a retomar corpo no começo da Revolução Industrial, em torno de uma corrente do pensamento francês, o Saint-Simonismo, inspirada pelo filósofo e economista Saint-Simon, que morreu em 1825, e que achava que o progresso da humanidade dependia do progresso técnico, da industrialização, que traria a liberdade e a emancipação dos povos. O Canal de Suez começa a ser construído em 1858, por uma companhia criada por Ferdinand de Lesseps, que era um diplomata francês, que reuniu engenheiros e investidores para a abertura deste canal. E isso vai criar três eventos decisivos. Primeiro, é que esta obra de engenharia é a maior obra de engenharia deste tipo da Revolução Industrial, combinando estradas de ferro, equipamento, o desenvolvimento da engenharia civil, que já havia tido um boom na construção de estradas de ferro na Europa. Na França, a ligação entre Paris, Lyon e Marseille por trem tinha sido completada em 1857. Houve, então, a criação de uma tecnologia nova de escavadeiras e dragas a vapor, que depois será utilizada noutras partes do mundo. E o canal vai marcar também a utilização do trabalho compulsório de milhares de operários egípcios, árabes, e que vieram às vezes até da Síria, um trabalho de corveia que causou talvez 120 mil mortos, não só extenuados pelo trabalho, mas também pelas epidemias de tifo e cólera que se tornaram endêmicas na região. A construção do canal é um marco histórico também, porque ela acaba, termina, conclui a era da navegação à vela, que tinha começado nos primórdios das primeiras comunidades humanas. Nessa época, é uma aposta muito grande na tecnologia da navegação a vapor, porque em 1860, só havia 5% dos navios que tinham um motor a vapor, o resto era tudo navegação à vela. Então, o canal é concebido como uma aposta no futuro, que deu certo, porque na década seguinte começou a haver uma construção maciça e muito extensa de navios a vapor. Assim, essa aposta do avanço da navegação a vapor, porque o canal foi construído para ser cruzado por navios a vapor, ele foi concebido assim, foi o primeiro fato marcante da construção do canal. O segundo fato é o modelo empresarial criado por Ferdinand de Lesseps em torno da Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, e que obteve do Wali, que era o governador do Egito, que ainda estava submetido juridicamente ao Império Otomano, uma concessão para a construção do canal, a concessão de território, desse território. Isso, então, é um modelo de companhia criada a partir de acionistas privados e que obtenha uma concessão de soberania sobre um território estrangeiro. No começo, os franceses tinham a maioria das ações, os egípcios a minoria, o governo do Egito, mas os ingleses compram a parte das ações do Egito e acabam invadindo o país em 1882 e o transformando num protetorado. Esse modelo de concessão de território à soberania estrangeira vai ser o modelo do Canal de Panamá depois, cuja construção será iniciada também por Ferdinand de Lesseps, também por uma companhia por ações, uma companhia privada, que acaba fazendo indo à bancarrota e foi vendida aos americanos, ao governo americano, que comprou a concessão e construiu o Canal do Panamá. Mas esse é um outro assunto. De qualquer maneira, há também aí um modelo empresarial que leva a esses conflitos internacionais em seguida. Isso, então, nos conduz ao terceiro fato marcante, a terceira característica decisiva do Canal de Suez, é o impacto geopolítico que ele teve logo que foi aberto e que tem até hoje. Para lembrar um pouco, nesta época aqui é que a expansão colonial francesa, no contexto da segunda expansão europeia, que é a expansão catapultada pela Revolução Industrial, a França então vai ocupar a Indochina francesa, que inclui o Vietnã, o Camboja e o Laos. A Itália e a Alemanha, que são países do colonialismo tardio, vão chegar na região também. A Itália vai ocupar a Eritreia, no chifre da África, na saída do Mar Vermelho. E a Alemanha ocupa Tanganyika, entre outras regiões da África, que está na África Oriental e faz hoje parte da Tanzânia. Sobretudo, a Inglaterra, que havia nacionalizado a East India Company em 1858, dá início ao British Raj. O Raj é as Índias Britânicas, que inclui a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, a Birmânia, que hoje se chama Myanmar, e que vai durar até a independência e a partição do subcontinente indiano em 1947. Isso, então, é um passo decisivo para a consolidação das potências europeias e a criação dos impérios coloniais. Deve-se notar também que a unificação do território americano e do mercado americano, depois do final da Guerra Civil Americana, em 1865, havia mostrado às grandes potências europeias e ao Japão, em seguida, mais tarde, a vantagem de ter territórios de dimensões continentais, fora da Europa, no caso. E o valor econômico em si do território, das reservas de minérios e de terras próprias a plantações de commodities tropicais, que ficariam acessíveis com a queda do preço de transporte e a combinação de ferrovias e navios a vapor e do telégrafo, e esse tripé que vai dar lugar a essa segunda expansão europeia.
De fato, a construção do canal vai reduzir substancialmente a distância entre Londres e Mumbai, para pegar um exemplo de grande rota marítima. Assim, a distância pela Rota do Cabo, isto é, contornando a África entre Londres e Mumbai, Bombay, que hoje se chama Mumbai, é de 19,8 mil quilômetros. E pelo canal de Suez, ela passa a ser de 11,6 mil quilômetros. Isso, evidentemente, vai permitir, já nesse momento de expansão do imperialismo europeu, a transferência de tropas, de colonos, e em seguida o retorno de mercadorias, intensificando a expansão europeia. A história do canal é cheia de peripécias, no momento em que desaba o Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial, mas ela vai ter um ponto alto, esses incidentes, em 1956, quando o governo nacionalista e militar do Egito, dirigido pelo Nasser, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza o Canal de Suez e provoca aí a invasão. Em outubro de 1956, uma invasão francesa, inglesa e israelense do canal. E essa invasão, que é considerada a última expedição colonial europeia, vai acabar de maneira surpreendente e inesperada para a França e para a Inglaterra, sobretudo, porque os Estados Unidos, inquietos da presença soviética na região e da aliança já embrionária entre o Nasser e a União Soviética, vão forçar as forças invasoras a se retirarem, o que é uma grande humilhação para a França, que já tinha sido humilhada, aliás, 2 anos antes, na derrota militar em Dien Bien Phu. No Vietnã, tinha sido obrigada a abandonar a Indochina em 1954 e agora também era obrigada a abandonar os seus interesses no Canal de Suez. Mas, sobretudo, a humilhação foi maior para o Reino Unido, que tinha essa relação mais próxima com os Estados Unidos, e isso marcou o declínio do Império Britânico. Aliás, isso é uma coisa que vem no debate sobre o Brexit, o pós-Brexit, que aparece nas discussões no Reino Unido, não só entre os historiadores, como a maior crise da política externa e da identidade britânica, da auto-identidade britânica, da crise do Canal de Suez em 1956. Isso vai haver um outro incidente importante na Guerra de 6 Dias, em 1967, entre Israel e o Egito, e mais largamente entre outros países árabes. O canal aí fica fechado 8 anos. 14 navios ficaram bloqueados lá 8 anos, e isso pesa hoje no bloqueio recente, a memória desse bloqueio de 8 anos. A reabertura do canal em 1975 vai revelar duas mudanças importantes que tinham ocorrido durante esses 8 anos do fechamento do canal. A primeira é o fato de que os navios de transporte ficaram maiores porque passavam pela Rota do Cabo. Isso permitia, navios maiores, diminuir o custo do transporte. Navios graneleiros, navios container, mas, sobretudo, os superpetroleiros, que começaram a contornar a África para ir para o Oriente Médio. Isso houve um efeito secundário também, é que a redução da exportação do Oriente Médio pelo fechamento do Canal de Suez vai facilitar, e a segunda consequência importante, o aumento das exportações do petróleo soviético, depois do petróleo russo, para a Europa Ocidental. Isso, então, de repente, a Rússia vira um grande exportador de petróleo, na consequência desses empecilhos criados no Canal de Suez. Os navios superpetroleiros não podem mais passar pela rota, que passavam pela Rota do Cabo, não podem mais passar por Suez, e aí isso vai levar o Egito a fazer uma série de ampliações e aprofundar o canal. Até fez uma mão em contramão, numa parte, e vai inaugurar esse alargamento, o novo canal de Suez, em 2015, com muito otimismo, que agora se revelou meio um fiasco, ou melhor, revelou-se que os limites desse alargamento. Isso, a crise, então, do Ever Given, abre novas perspectivas para a utilização da rota do Polo Norte. E que é cada vez mais densa a rota marítima por causa do aquecimento planetário, que permite uma navegação mais regular nessas zonas que estavam bloqueadas, congeladas. Isso posiciona de novo muito bem a Rússia, que é o país que tem o maior litoral no Polo Norte, no Ártico, e a China também está se posicionando. A China pretende organizar uma Rota da Seda polar, e que permite que ela escape da rota, a outra rota marítima do sul, que passa pelo Oceano Índico, que passa no Estreito de Malaca, que é um outro ponto de estrangulamento, que passa numa zona de influência da Índia, de quem ela tem uma rivalidade viva. A China, então, indo pelo norte, pelo Polo Norte, também vira uma potência do Ártico, embora ela esteja longe do Ártico, e isso vai mudar as perspectivas do comércio e da navegação e da geopolítica mundial. A China lança um satélite o ano que vem para monitorar o Polo Norte e as rotas marítimas, e, como se sabe, Estados Unidos, Canadá, Suécia, vários outros países também têm interesses no Polo Norte, têm fronteira. Isso, então, anuncia já uma nova rota, novas tensões internacionais também no Polo Norte, que é a última fronteira do planeta. Muito obrigado.